Bom dia, irmãos e irmãs. Para este novo ano, eu quero desejar as bênçãos de Deus de coração a todos vocês e quero desejar as boas-vindas a todos de coração no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Também todos que estão ligados e acompanhando a transmissão. Sim, muitos já escreveram e desejaram bênçãos, expressaram seus desejos de bênçãos. Estamos ligados com todo mundo e somos gratos a Deus por aquilo que nós podemos vivenciar agora. Eu, de fato, tenho que dizer, meu coração está transbordando de alegria e gratidão. Se eu somente penso naquilo que Deus fez, não somente no último ano, mas nos últimos anos, grandes coisas que Ele fez. E ontem nós tivemos uma longa lista aqui, nós ouvimos daquilo de todos os irmãos que estão atuando na obra de Deus, sem plena aplicação, seja na tradução, na técnica, em todos os lugares. Mas mencionamos pouco do que da aplicação que o nosso amado irmão faz no reino de Deus. De manhã cedo até altas horas da noite, o nosso irmão está no escritório ou está nas viagens missionárias e serve ao Senhor e serve a todos nós. Se olharmos assim para trás, não são somente os 150 a 150 cartas circulares, mas sim as muitas literaturas, as brochuras, as pregações que foram traduzidas. Eu tenho um armário cheio disso. E sempre nós podemos voltar e ler nessas coisas. A pura palavra de Deus foi pregada claramente, todos os temas bíblicos nos foram trazidos, a palavra profética foi ordenada biblicamente, nós podemos ler e entender, e para mim, isto é uma bênção e para todos nós, e somos gratos por esse ministério do fiel servo do Senhor, e eu digo, hoje nós todos não estaremos aqui se o Senhor não tivesse determinado nosso irmão para repartir o alimento espiritual. O irmão Branham foi determinado para pregar a palavra desta hora e para trazer tudo ao estado correto. E ele deixou tudo gravado em fitas magnéticas. E quando ele partiu para a glória, não havia sequer uma pregação em forma impressa. E foi nosso irmão que foi guiado pelo Senhor que as pregações fossem de forma impressa trazidas a todos nós e também foram traduzidas e em todo o mundo foram repartidas. Eu quero aqui também expressar minha gratidão ao Senhor, ao meu amado irmão, e eu creio que todos nós queremos o mesmo, porque nós aqui levamos a bênção disso. O Senhor possa te dar nova força, nova coragem para esse novo ano e te utilizar adiante de te colocar para a bênção. E ao Senhor seja dada toda a glória e toda a gratidão. Sim, nós queremos louvar e glorificar-os também nessa manhã, começando com o cântico número 10, quando a paz Oh, quão grandes coisas Deus fez em nós. Como nós nos podemos alegrar? Vamos, neste ano, com alegria e gratidão, vamos começá-lo e louvar mais o Senhor por tudo que Ele fez para nós. Não vamos olhar para as circunstâncias, não vamos olhar para nós. Vamos olhar para Ele e vamos ver o que Ele fez por nós. Então estaremos gratos e alegres. Sim, antes do irmão Alfred Borg vir e ler a palavra de introdução, e o irmão Schmidt orar com todos nós, vamos cantar ainda o hino número 19. Irmãos, vejam a bandeira abanando nos ares. Amém. Obrigado. Deus conosco, seja a nossa solução. Esta é a solução para esse novo ano. Que o Senhor ajude a todos nós para que possamos caminhar adiante. Glória. Vejam, a coroa da vitória está acenando para nós. Coragem. Aleluia. Também eu quero desejar as ricas bênçãos de Deus para este novo ano. Que o Senhor, também nessa manhã, possa nos abençoar no começo de um novo ano, como ontem à noite, o fim do último ano, do ano velho. Eu ainda fui abençoado. Quando ontem nós cantamos em oração, o tempo do fim está aí, a vinda do Senhor está próxima, mais uma vez, deixa o fogo cair sobre todos nós. Não é esta a nossa oração? Não é esse o nosso desejo também nesse novo ano? Irmãos e irmãs, um ano começa, todos nós temos expectativas, temos esperanças, mas se essas se cumprirão, isso não sabemos. Mas o que sabemos? Que cada promessa de Deus é sim e é amém, para a glorificação de Deus através de nós. Nisso nós podemos estar convictos. Se nossos desejos e esperanças vão se cumprir, isso está na mão de Deus. Mas Deus cumpre a sua palavra. Ele cumpre as suas promessas. Que o Senhor possa também, nessa manhã, nos abençoar juntamente. Não ouvimos a palavra maravilhosa de Romanos 10, versículo 11? Não diz a Escritura, nenhum que coloca sua esperança nele será confundido, será desapontado. Não é isto um consolo para nós? Não é essa uma esperança viva que a palavra nos dá? Eu quero ler uma palavra para introdução nesta manhã do Evangelho de João 14, palavra muito conhecida, os primeiros três versículos. Evangelho de João 14, a partir do versículo 1. Aqui o Senhor diz aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Glória e louvor. Não diz o Senhor isto para nós, nesta manhã? Credes em Deus, credes também em mim. Irmãos e irmãs, isso nós queremos fazer. Toda a nossa esperança, todo o nosso anseio, queremos colocar nisto. Versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Glória seja a Deus. O Senhor foi para nos preparar uma morada. E no versículo 3, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória e louvor. Não é esse o nosso desejo de estar lá onde o Senhor está? Não somos gratos nessa manhã por podermos estar aqui? Não somos gratos que o Senhor está no nosso meio? Irmãos e irmãs, isso não são somente palavras que o Senhor fez? Isto é a realidade. Não podemos vê-lo, mas mesmo assim Ele está presente através do Seu Espírito Santo. E ontem nós ouvimos as palavras. Ele curou a todos que vieram a Ele. E Jesus Cristo é o mesmo também nesta manhã. O que Ele fez ontem, Ele também faz hoje. Graças seja ao nome do Senhor, que o Senhor possa, no primeiro dia do novo ano, da riqueza da sua graça, possa nos abençoar. Que cada coração que está aqui e em todo o mundo está conectado, possa experimentar o atuar do Espírito Santo, da sua palavra no nosso meio e vivenciar isso. Eu estou cheio de convicção. Nós que cremos, vivenciaremos o Senhor. Pensem nisso, no que o que cantamos em oração ontem. Mais uma vez, Senhor, mais uma vez. Esse é o nosso desejo. O Senhor não somente cumprirá esse desejo, isto é a sua promessa, Ele cumprirá em nós. Vamos nos levantar para oração. Grande Deus, olhando para Ti, nós chegamos a Ti, assim como o Teu povo sempre veio a Ti, quando fizeram o começo, Senhor dos céus, ó Deus, no tempo de Esra, foi assim, e fizeram, edificaram um altar sobre o antigo fundamento, grande Deus. Também nós queremos que o antigo, antiga e nova palavra que Tu nos dá sempre de novo, que Tu nos edifiques e edificar em Ti e estarmos juntos pelo poder do Teu Espírito. Eu Te agradeço, glorifico a Ti. E queremos também com Neemias também falar, como está escrito no primeiro capítulo, a partir do versículo 5. Ó Senhor, Tu Deus dos céus, Tu grande e terrível Deus, que aos que Te amam e que mantém os Teus mandamentos, mantém a fidelidade e a graça. Senhor, dá-nos graça, Senhor, e que Tu que juraste a fidelidade ao Teu pacto, dá-nos por Tua graça para que nós, como Teu servo naquela época orou e disse aqui, ó Senhor, deixe o Teu ouvido perceber a oração do Teu servo e o mandamento dos Teus servos que estão realmente querendo temer o Teu nome. Deixa hoje valer ao Teu servo e deixa ele encontrar misericórdia nesse homem aqui. Glória e louvor seja a Ti, que também nós podemos vir a Ti. Abra Tu o Teu ouvido e ouça, Senhor dos céus, o Teu povo, os Teus filhos, que Tu elegestes e comprastes, e como nós ouvimos, que Tu mesmo fostes preparar uma morada e voltarás para buscar-nos. Senhor, ouça, nós Te pedimos no nome, pelo Teu nome, tem misericórdia, ó Deus. Senhor, nós ouvimos como primeiro dia desse ano, mas deixe esse dia ser um dia da salvação, um dia da graça, um dia das bênçãos para todo ano, Senhor Jesus. Tem graça, Senhor, concede graça, Senhor, mas pedimos também, concede graça àqueles que carregam a Tua palavra adiante, especialmente aquele que Tu destes a missão de ir de cidade a cidade. Ó Deus, tem misericórdia de todos nós e ajuda para que o Teu nome seja glorificado e louvado, ó Deus. Porque nós vivemos num tempo que é muito turbulenta, mas mesmo assim sabemos Tu tem tudo em Tuas mãos, porque Tu destes a promessa e a cumprirá. Nós Te agradecemos por isso. Amém. Vamos cantar Somente Crer e peço então que os pais venham para a frente. Em que língua? Em romano. Em romeno, por favor. Pedimos que nosso irmão venha. Então vamos ouvir em romeno também. Matias. Amém.
Tată ceresc, venim în numele Domnului Iisus Hristos în fața ta. Și îți mulțumim pentru această familie, mulțumim că le-ai dăruit acest copil, sunt drag pe acest Matias. Te rog ca tu să-l binecuvântezi în numele Domnului Iisus Hristos, pe el și pe toată familia lui. Te rog ca ei să-l crească în credință. O, Doamne, ascultă această rugăciune simplă, Doamne. Binecuvântează toată familia și toți care vor veni încă după el. Amen.
Amen.
Amen. Deus os abençoe. Deus abençoe.
Eu dürfte euch setzen.
Vocês podem sentar-se. Louvor e gratidão seja ao nosso Senhor. Nós já ouvimos preciosas palavras e para isso teríamos que diretamente ir a Mateus 25, ler versículo 10 e Apocalipse 19, versículo 7, ler. Nós ouvimos em João 14, o nosso Senhor disse: eu irei vos preparar a morada, e ele foi e preparou a morada. Mas agora trata-se da preparação da noiva do Cordeiro, que então, lá na morada que ele já preparou, estará então. Por isso está escrito em Mateus 25, versículo 10, os que estavam preparados, entraram com ele para as bodas, e então a porta foi fechada. E a preciosa palavra aqui em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 7 e 8, Apocalipse 19, versículo 7 e 8, então a multidão redimida canta: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua noiva se aprontou, e foi-lhe dada que se vestisse de linho puro, fino, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos, E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Oh, Isto já bastaria para hoje. Saber que o Senhor, nesse último período, antes do seu retorno, chama uma noiva para fora, a noiva do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, como João Batista, ele disse, este é o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. O teu e o meu pecado foram colocados sobre o Cordeiro de Deus. Isaías 53 se cumpriu. A culpa, a punição foi colocada sobre ele para que nós pudéssemos ter paz e através das suas pisaduras fomos curados. Também Salmo 22, meu Deus, por que me desamparaste? E no próximo momento, 1 Coríntios, e como Paulo expressou lá, Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Em um momento, quando toda a nossa culpa e pecado esteve sobre Ele, sobre o Filho de Deus, você e eu estávamos abandonados por Deus, sem esperança nesse mundo. E então, o Redentor, ele então pisou na fenda, e ele pegou, tirou a maldição, estar separado de Deus sobre si. Mas no próximo momento, quando o sangue do novo pacto foi derramado, se cumpriu. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. E Paulo escreve, a nós nos foi dado a função da reconciliação, que nós podemos exclamar a todo mundo, deixai-vos reconciliar com Deus. Aceitem o perdão, aceitem a reconciliação, aceitem a graça, aceitem a salvação de Deus, aceitem, recebam aquilo que Deus preparou para nós, para esse tempo, também hoje. Amados irmãos e irmãs, ontem nós vimos cerca de 60 e-mails e hoje, sim, uma pilha de novo de e-mails e todos de todo mundo, de Cuba, de todos os lugares, saudações, de fato, de todos os lugares, saudações. Deus nos conectou a muitos, ou seja, com todos que agora creem, como a Escritura disse, poderíamos mencionar os nomes de cada um, e ainda os que telefonaram, especialmente irmão Mwamba de Colvete, irmão Bia, irmão Barra, irmão Gonga, irmão Jacques, irmão Müller, do Mar Ocidental, irmão Lupondo, irmão Cécio, irmão Joseph, irmão Oleg, sim, o que devemos, irmão Mutica, irmão Hervé, e todos os irmãos, irmão Janson, de Porto Elizabeth, ele de fato, ele me disse algumas palavras que foram ao meu coração. Ele se lembrou o que no dia 2 de abril de 1962 aconteceu, quando o Senhor me deu a missão, me passou a missão, e eu então disse, Senhor, eles não ouvirão, não me ouvirão, eles têm tudo em plenitude e abundância, e vivem nessa abundância, e não ouvirão, não me ouvirão. E então a resposta do Senhor, meu servo, virá o tempo aonde ouvirão a você. Armazene o alimento. Vocês conhecem todos o testemunho. E esse irmão de Porto Elizabeth, simplesmente em alta voz, ele chamou no telefone: irmão Frank, o tempo está aí onde todos que são de Deus ouvirão aquilo, o que o Espírito diz às igrejas. Me deu coragem para caminhar adiante, passar adiante aquilo que nos foi confiado por Deus. Então, ontem nós temos um relato daquilo que o que é feito aqui no centro missionário, e nós somos de fato gratos por todos os nossos irmãos, por todas as nossas irmãs. E vocês sabem, se fazemos hoje, tudo é registrado, cada envio, em muitas páginas aqui está registrado, o que tudo em literatura foi enviado, e aqui nós temos 2.300 quilos de DVDs, 4.850 quilos de literatura, acima de 7.000 quilos de brochuras impressas foram enviadas para o exterior, 45.100 envios individuais que saíram daqui no ano de 2016. Se tomarmos tudo isso junto, irmãos e irmãs, em algum lugar eu ainda tenho os nomes daqueles que nós ontem não mencionamos. Nós mencionamos a irmã Brigitte Kodora e a irmã Elizabeth Fleck, mencionamos que acima de 35 anos estão atuando aqui, e todos os pedidos, todas as correspondências fazem tudo e passam adiante para o envio. Mas ontem não mencionamos o irmão Pavel, o irmão Andreas não mencionamos, o irmão Witzek não mencionamos, nossos irmãos que trabalham na impressão, estão na preparação de todas as coisas. Que Deus os abençoe da riqueza da sua graça. Também as nossas irmãs não mencionamos ontem, irmã Ana, irmão Erna, irmã Emma, todas que ajudam e todos que de fato cuidam, que o que nos foi confiado possa ser passado adiante. E aqui ainda o último anúncio é que 7.113 quilos foram enviados. É simplesmente poderoso o que Deus fez também no último ano, o que Ele fez. Não somente as diversas viagens, mas pela graça nós podemos apoiar todas as escrituras, as cartas circulares e as pregações de irmão Branham. E seria bom se alguns que ainda não sabem precisamente também fossem à casa de impressão e vejam como todas as línguas estão ordenadas, que são enviadas para todo o mundo. Somos de coração gratos a Deus pelo centro missionário, gratos pela impressão, gratos pelo envio, gratos também pelas acomodações dos irmãos e irmãs que vêm de longe. Quem teria imaginado isso algum dia, que Deus criaria tal obra antes do retorno de Jesus Cristo aqui sobre a terra, assim que de fato todos os povos, línguas e nações podem ouvir mais uma vez o eternamente válido Evangelho, como está escrito em Apocalipse 14. O anjo, ele voou pelo céu para anunciar a todos os povos e línguas o eternamente válido Evangelho para a última vez, pela última vez. E então, Mateus 24, 14, o Evangelho do Reino será pregado a todos os povos e nações para testemunho, e então virá o fim. Não compreendemos o que Deus, desde a reforma religiosa, fez? Avivamento e avivamento, e houve homens de Deus que o Senhor pôde utilizar em diversas épocas, antes que houvesse um Martinho Lutero e Huldreich Zwingli, houve também já um Jan Hus e houve um Wycliffe. Já houve homens que Deus pôde utilizar, e cada avivamento foi a preparação para a próxima, para o próximo avivamento. E em cada avivamento que aconteceu, os eleitos caminharam juntos, todos outros ficaram parados naquilo que Deus fez naquele tempo, mas os eleitos jamais ficaram parados, eles sempre caminharam adiante até o nosso tempo. Sim, do avivamento luterânico e Zwingli, de Calvin, tudo de avivamentos que houve, irmãos e irmãs, de fato, caminhou adiante. Deus teve um John Wesley para os metodistas, para o avivamento metodista, um Menosimos para o avivamento dos menonitas, um John Smith para o avivamento dos batistas. Deus teve homens de Deus também após o rompimento da reforma religiosa, e repetidamente podemos dizer, Deus deu graça que aqueles, naquele tempo, trouxeram a palavra, creram na palavra revelada por Deus para aquele tempo e caminharam adiante com isto. Também o avivamento pentecostal, que em 1906 teve o seu rompimento, não somente em Los Angeles, na rua Azusa, mas em todo o mundo, na Europa, em Kassel, em Mülheim, na China, em todos os lugares, o Espírito de Deus começou a atuar. E então, no nosso tempo, no movimento carismático pentecostal, temos 565 milhões. E o que foi há 100 anos atrás? Ninguém tinha ouvido de batismo espiritual, de dons espirituais, mas então Deus deu esse rompimento pela graça antes da Primeira Guerra Mundial. E então, após a Segunda Guerra Mundial, Deus, ele comissionou diretamente, aí ele foi dito, isto eu escrevi na Bíblia, assim foi dito ao nosso amado irmão. Muitas pessoas, também repórteres e jornais, estavam lá, às margens. Então, de repente, foi dito, olhe para cima, e quando olhei para cima, veio essa luz para baixo. Pessoas caíram, perderam os sentidos, e então ecoou uma voz que estremeceu toda a região. Assim como João Batista foi enviado precedendo a primeira vinda de Cristo, assim a mensagem que te foi confiada será precursora da segunda vinda de Cristo. Não que eu seja o precursor, mas sim a mensagem será precursora. É simplesmente maravilhoso que Deus guiou de tal forma que não somente soubemos daquilo o que em algum tempo, nos últimos 500 anos, aconteceu sobre a Terra, mas que nós chegamos a saber aquilo o que Deus, pela graça, fez no nosso tempo. E, irmãos e irmãs, isto caminha tudo paralelamente com aquilo com o que Deus determinou para Israel. Eu ainda anteriormente anotei, desde 1823, os judeus retornam ao seu país natal. Desde 1898, desde o primeiro Congresso Sionista em Basel, não somente a ideia, mas sim o desejo, esteve em todos os judeus mundialmente, foi acordado esse desejo de voltar ao seu país, à sua terra natal. Em 1917, a declaração de Balfour, que os judeus têm o direito à sua própria terra. Então, 1947, as Nações Unidas determinaram que Israel tem o direito de sua própria terra. Então, 1948, a fundação do Estado de Israel, que todos nós, com prazer e com alegria, nós pudemos vivenciar, quando Ben-Gurion, ele proclamou o Estado de Israel. E agora eu quero dizer o seguinte, irmãos e irmãs, para nós, às vezes, parece que o Senhor ele estivesse atrasando as coisas. E Paulo e Pedro também escreveram, Deus não está atrasando com a promessa do seu retorno, mas ele tem paciência até que os últimos sejam adicionados. E se contemplarmos quanto tempo Deus tomou para juntar o povo de Israel e com quantos problemas tudo esteve ligado, o que com Israel, com Jerusalém, o que tem a ver com isso, também nós percebemos a última declaração das Nações Unidas. Não podemos pensar nisso. Todos são contra Israel e dizem simplesmente que os judeus, que Israel são ocupadores de país. Não, desde 3.500 anos pertence ao povo de Israel. Foi a capital de Davi, foi o lugar que Deus elegeu. Isso também tem que ser dito ainda. O embaixador judeu nos Estados Unidos, de fato, ele teve a coragem, ele pegou a Bíblia na mão e entrou diante da reunião das Nações Unidas, elevou a Bíblia e disse, aqui está escrito. Simplesmente, ele ressaltou a palavra de Deus, que Deus possa abençoar Israel. Mas, mais uma vez, eu quero ressaltar, e simplesmente demora demais para nós, o ajuntamento e tudo mais o que está acontecendo com Israel, e talvez também demora demais para nós, que nós esperamos pelo retorno do Senhor, e eu simplesmente me alegraria se os meus irmãos e irmãs que em 1958 e 59 e 60 já estavam aqui junto conosco, se viessem para a frente, mesmo se estão agora no refeitório, que venham aqui para a frente, que conosco fizeram o começo, que vivenciaram isso, quando éramos 12, 13, 14 pessoas, quando nos reunimos, e traduzimos a primeira pregação do irmão Branham e a ouvimos, e assim encontramos graça diante de Deus em conexão com aquilo que Deus havia prometido e o que Ele, através do ministério, queria fazer através do ministério do irmão Branham, e daquilo que lhe foi exclamado, nós ouvimos no dia 11 de junho de 1900, isso que foi em 1933, cerca de 14 horas da tarde, da luz nuvem sobrenatural, como João Batista foi enviado, antevindo a primeira vinda de Cristo. Então tu serás enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Esta é uma missão divina, um cumprimento daquilo o que Deus prometeu no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo, em Malaquias 3, 23, 24, a maioria das Bíblias tem quatro capítulos. Em Malaquias, lá é capítulo 4, então versículos 5 e 6. Vejam, eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós hoje podemos exclamar em alta voz, diante dos nossos olhos, esta escritura se cumpriu, e nós podemos ter parte direta pela graça nisto. Compreendemos nós, irmãos e irmãs, que graça, que privilégio nos foi dado por Deus, entre os bilhões de pessoas que existem sobre a Terra, de crer o que a Escritura diz, vivenciar, e como o povo de Israel, de todos os povos e nações, foi ajuntado, ou é ajuntado, e trazido de volta à terra da promessa, então a igreja de todos os povos, línguas e nações é ajuntada. É o período de tempo mais importante de toda a história da humanidade, e o período mais importante para a igreja do Deus vivo. Hoje, eu quero vos dizer o seguinte: o irmão Branham, ele também abriu sua Bíblia pela última vez e também leu. E hoje, eu vos mostro que passagem bíblica o irmão Branham, pela última vez, ele leu, qual seja, o fim de Deuteronômio e o começo de Josué, capítulo 1. Assim, o irmão Branham, ele abriu a Bíblia, deixou assim, quando ele, no dia 18 de dezembro de 1965, fez a viagem de Tucson para Jeffersonville. O fim o fim do livro de Moisés, de Deuteronômio, e o começo de Josué. E o que nós lemos aqui, aqui nos é dito o que Deus fez com Moisés, que o Senhor o tomou para si, que ele pôde olhar para a terra, mas não pôde entrar. Assim foi com o irmão Branham. Deus, como Moisés, revelou a ele todas as coisas, e aquilo que foi revelado a Moisés foi colocado na Arca da Aliança. Então veio Josué. Ele não trouxe uma nova doutrina, mas sim a Arca do Concerto, com a qual, com as coisas que foram reveladas a Moisés, Deus, ele carregou, colocou nos ombros dos levitas, e então entraram na terra prometida. Está escrito aqui em Josué, no capítulo 1, no versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Falou com Moisés, e na sarça ardente apareceu a ele, e disse: eu vi o sofrimento do meu povo, eu vim e te envio para chamá-los para fora, guiá-los para fora. Assim é com a mensagem que Deus deu ao irmão Branham, um chamado, uma guiação, um direcionamento para fora, uma separação e preparação, e um passar para a terra da promessa. Quantas vezes nós ressaltamos as promessas de Deus nesse lugar, e repetidamente também fomos a 2 Coríntios capítulo 1, indicamos para lá a partir do versículo 20, todas as promessas de Deus são sim e são amém, através de Jesus Cristo e através de nós, encontram o seu cumprimento pela graça. Amados irmãos e irmãs, imaginem uma vez, ou creiam, seria melhor ainda, não somente de pensar sobre isso, que privilégio é, e que de fato significa ter encontrado graça adiante de Deus. Graça ter encontrado, de reconhecer tempo e a hora, de aceitar o mensageiro e a mensagem, e então nós vemos o resultado, o cumprimento em todos que agora de todo o coração podem crer o que a Escritura diz, como a Escritura diz, e também isto hoje ainda foi me passado, mesmo sequer cabe aqui, é dito, o Sr. Branham, que as mulheres e as irmãs, que ele as tratou de forma indevida e assim por diante, mas não restou mais nada a ele, a não ser de colocar a ordem divina de novo à luz do candeeiro, e todos no reino de Deus têm o seu lugar, e eu não daria conselho a nenhum de sequer uma passagem bíblica, de tirar a força de uma passagem bíblica sequer, especialmente em 1 Coríntios, no capítulo 11. Eu digo isso somente porque isso me foi mencionado. Isso não faz parte aqui da nossa pregação hoje, mas também isto é importante, como Paulo também falou sobre a ordem divina, também sobre o homem e a mulher, como ele colocou isso também para a igreja, e nós não podemos nada por isso. Quando Deus disse a Moisés, se a mulher dá luz a um filho, então a mãe, por 33 dias, será impura, e se dá luz a uma filha, será 66 dias impura. Eu não posso nada por isso, que Deus tenha só ordem para homem e para mulher dentro da Santa Escritura. E eu jamais ousarei, no mínimo, de querer mudar algo. Mas aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3, está escrito, 1 Coríntios 11, versículo 3, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Aqui nós temos, na santa palavra de Deus, a ordem divina colocada aqui diante dos nossos olhos. Então segue adiante, no versículo 7, 8 e 9, até isto foi dito, versículo 7, o varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Deus o Senhor, Ele criou Adão à sua imagem e não Eva. Nós temos que simplesmente respeitar isso. Isso já está ligado com a história da salvação, assim como Eva foi tirada de Adão. Assim, quando seu lado foi aberto, sim, e Eva foi formada de uma costela, então a igreja, primeiro, a partir de Cristo, foi tirada. Quando seu lado, na cruz, foi aberto, e o sangue do novo pacto jorrou, não você, não eu, mas o Redentor, primeiro, e assim é com Adão. Aqui foi dito claramente, e também no versículo 8, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. E no versículo 9, porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Nós podemos ler até o fim. Bem-aventurada a irmã que se inclina sobre cada palavra de Deus. Mas isso não significa que a mulher seja um capacho. Não, assim como lemos aqui, o homem é a imagem de Cristo e o homem, a mulher complementa o homem, e somos, assim como Cristo redimiu a igreja e precisa dele para viver através dele, para cumprir aquilo que Deus prometeu, também Deus deu a mulher ao homem e ambos serão uma carne. Não vos preocupeis. Também Paulo menciona Phoebe, que estava a serviço da igreja. Até João menciona algumas irmãs que a serviram, que o serviram, que visitaram, que serviram a igreja. Também nós temos irmãs que servem à igreja e nós somos simplesmente de coração gratos. O que me dói é se aquilo, o que o irmão Branham disse biblicamente e ensinou, então isso é mal interpretado, como se ele tivesse desprezado as mulheres. Não, assim está escrito, em Cristo não vale sequer homem ou mulher, em Cristo nós todos somos um. E assim, Deus de fato possa nos dar a todos o lugar que cabe a nós. E se contemplamos os dons espirituais, então todas as mulheres tinham o direito de ter, de atuar dons espirituais e para orar. E se olharmos para os ministérios, então Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. Permanece na ordem divina. Mas agora a pergunta: o que acontece em toda a cristandade? Eu jamais esquecerei. Eu tenho as fotografias arquivadas. Lá, uma pastora está abençoando dois pastores no casamento homossexual. Então, há um padre lá que está abençoando duas mulheres também no casamento. Não, há somente um casamento e esse é de homem e mulher. Esta é a ordem divina. Que todos façam o que fazem, crer o que creem. Nós, como igreja do Deus vivo, cremos cada palavra da Escritura e nós nos deixamos colocar na ordem divina. E vamos falar mais uma vez: todos podem decidir por si mesmo o que creem e o que fazem. Para nós, a decisão caiu. Nós cremos, como a Escritura diz, e é a vontade de Deus que nós nos deixemos colocar nessa ordem divina e que o Senhor possa caminhar adiante com todos nós. Da mesma forma, está escrito em 1 Coríntios 7, se a parte incrédula não pode mais viver com a parte crente, mas se quiser se separar, então o crente está livre, seja homem ou mulher. Deus não determinou a mulher para ser escrava. Se a parte incrédula do homem faz mal à mulher e parte dela, então ele deve partir. A mulher não está ligada a isso. Temos que simplesmente ler todas as passagens bíblicas que contemplam esse tema. E antes de todas as coisas, vamos nos poupar de julgar sobre outros que chegaram em situações difíceis. Vamos agradecer a Deus se estamos bem e se não estamos em problemas também, em problemas de casamento e de família. Irmãos e irmãs, agora eu quero ler algumas passagens bíblicas que eu anotei. O que se refere à nossa eleição desde antes da fundação do mundo. E todos que pelo sangue do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, estavam determinados para a redenção e cujos nomes foram escritos no livro do Cordeiro, não somente no livro da vida, Apocalipse 20, mas no livro do Cordeiro abatido, desde antes da fundação do mundo. A primeira multidão dos primogênitos que terá parte do arrebatamento são uma propriedade especial de Deus. São aqueles que Deus, de antes da fundação do mundo, determinou para crerem nele, para confiarem nele, e tudo o que ele preparou para nós também, para que aceitassem e recebessem isso. De Mateus, do capítulo 13, eu quero ler o versículo 35, Mateus 13, versículo 35, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Referindo-se ao nosso Senhor e Redentor, anunciar, publicar, expressar aquilo o que desde antes da criação do mundo esteve oculto, mas já determinado, predeterminado no plano de Deus. Então, Mateus 25, versículo 34, Mateus 25, versículo 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Deus, não em algum tempo, no decorrer do tempo, Ele firmou um plano de salvação, mas já antes da fundação do mundo, Deus já sabia precisamente tudo o que viria e tudo o que passaria. E então, e já fez todo o plano de salvação, colocou desde o princípio ao fim, já determinou na sua palavra, através dos profetas e também no Novo Testamento, ele anunciou. Em Lucas capítulo 11, está no versículo 15, versículo 50, 11, versículo 50, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que, desde a fundação do mundo, foi derramado, sempre desde antes da fundação do mundo. João 17, versículo 24. João 17, versículo 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me has amado antes da criação do mundo. Tudo já de antemão, desde antes da fundação do mundo. E também nós, Deus o Senhor, desde antes da fundação do mundo, já amou, desde antes da fundação do mundo, já determinou-nos para vermos a sua glória. E então, em Efésios, capítulo 1, Efésios, capítulo 1, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, desde antes da fundação do mundo, eleitos para sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor, para que pudéssemos aparecer, possível pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz no Gólgota, o sangue do novo pacto, do qual nosso Senhor disse: este é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que por muitos foi derramado para o perdão de muitos. Ele, o Redentor, Ele derramou o seu sangue pelos eleitos, pelos redimidos, desde antes da fundação do mundo, já no plano de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Desde antes da fundação do mundo, o Redentor e os redimidos já foram predeterminados, mas manifestado no último período de tempo que se refere ao tempo do fim. Então nós vamos à palavra do profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, então derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. No momento quando o nosso Redentor veio, os últimos dois dias começaram. Um dia para Deus é como os nossos mil anos, 2000 anos desde Adão até Abraão, 2000 anos de Abraão até Cristo. E nós vivenciamos os últimos 2000 anos e sabemos que o sétimo será o milênio, mesmo que Deus não se oriente de acordo com o nosso calendário, mas nele tudo está certo, não somente os nossos calendários não estão certos, mas aqui tudo que Deus está, o que Deus nos preparou, porque Ele, já antes da fundação do mundo, nos elegeu para sermos santos, irrepreensíveis, aparecermos diante dEle. Isto é possível? De fato, é fato isso. A carta de culpa foi rasgada. Nada mais precisa ser ajustado. A culpa foi paga. Toda culpa e pecado foi colocado sobre Ele para que nós tivéssemos paz. E através das suas pisaduras fomos curados. Irmãos e irmãs, vamos fazer como Abraão fez. Ele não olhou para si e não olhou para as circunstâncias, mas para aquele que olhou para aquele que deu a promessa, e ele viu a promessa se cumprir. E nós olhamos para o Senhor e veremos a última promessa se cumprir. Apocalipse 13, aqui está escrito no versículo 8, Apocalipse 13, versículo 8, com referência ao anticristo, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vocês percebem? Porque Deus nos abriu os olhos. Eu creio que foi irmão Miskis, já disse, de fato, em todos os livros e brochuras, nós temos o conselho de Deus exposto claramente, também aquilo que tem que acontecer no último tempo, até Apocalipse 17, que o poder religioso então cavalgará sobre o poder político, e assim como a igreja neotestamentária colocou-a como mulher em Apocalipse 12, coroada com uma coroa de 12 estrelas, a igreja neotestamentária é coroada com o ensinamento dos apóstolos, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. 1945, o irmão Branham, ele pregou seriamente, falou claramente sobre esse capítulo. Mas então, se passarmos de Apocalipse 12 adiante, então a igreja caída é mostrada como prostituta que cavalga sobre a besta, e tem as rédeas na mão. A besta é, o último poder, império mundial e último reino. O império romano está surgindo diante dos nossos olhos e todos nós vemos a profecia do tempo do fim se cumprir e vemos também que não todos os caminhos guiam para Washington, ou Moscou, ou Berlim, ou Viena, mas todos os caminhos vão para Roma. Vocês sabem o que é pensado com isso? Irmãos e irmãs, vamos agradecer ao nosso Deus que Ele abriu os nossos olhos espirituais e que a palavra escrita se tornou palavra revelada que nós podemos pregar e todos que são de Deus ouvirão a voz de Deus. Então ainda, em Apocalipse 17, versículo 8, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão. Todos outros, nós não nos admiraremos por nada, nós veremos o cumprimento das profecias bíblicas no seu cumprimento e saberemos, assim tem que ser, porque assim foi dito de antemão. E então, de novo para nós, irmãos e irmãs, vamos ler Apocalipse, ainda capítulo 21, versículo 27, direcionado diretamente a nós nesse tempo. Apocalipse 21, versículo 27, aqui está escrito: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. No livro da vida do Cordeiro, nossos nomes não estão em algum lugar num livro de igreja, mas no livro da vida do Cordeiro abatido. Vamos resumir do que se trata hoje, ou em geral, na carta a Tiago, nós temos muitas coisas que nos foram ditas em poucas palavras. Tiago, capítulo 5, diretamente sobre o tema do retorno do nosso Senhor, se referindo a isso. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. Lembre-se da palavra de Pedro, 2 Pedro 3. Deus não está atrasando com a promessa, mas sim, Ele está atuando em longanimidade com todos nós, até que estejamos preparados para vermos a sua glória. Eu não estou certo totalmente, mas me está aqui que o irmão Branham, cerca de 147 vezes, ele falou da noiva do Cordeiro, que agora está sendo chamada para fora, está sendo separada, que está sendo santificada na palavra da verdade, lavada no sangue do Cordeiro, simplesmente experimentando a sua preparação para o glorioso dia do nosso amado Senhor, e nesse caso, noivo. Eis, o noivo vem, preparai-vos para encontrá-lo. Também esse pensamento, mais uma vez, Irmão Branham, de fato, no seu tempo, ele contou com o retorno do Senhor. Paulo, no seu tempo, ele contou com o retorno do Senhor e escreveu: não todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então nós vemos os 2000 anos em chegarem e partirem, mas agora nós de fato chegamos ao fim. O tempo do fim está aí, a sua vinda está próxima. E a nossa oração é: Senhor, mais uma vez, estende o teu braço e inclina-te, venha com o teu poder do Espírito Santo sobre a igreja e finalizes tu mesmo a tua obra com todos nós. Sim, assim como está escrito aqui em Tiago: sede, pois, irmãos, pacientes. O que disse Martinho Lutero? Se o Senhor não vier neste ano, eu ainda plantarei a minha árvore e esperarei por ele, que ele venha no próximo ano. Todos falaram do retorno do Senhor. Quantos hinos não foram compostos até o hino: a noiva já espera tanto tempo, ó Senhor, para o teu aparecimento. Há 200, há 100 anos atrás, milhares de hinos foram compostos com referência ao retorno de Cristo e, inspirados pelo Espírito, foram cantados. E nós, de fato, estamos muito, muito próximos disto. Não queremos entrar em detalhes, mas nós observamos os acontecimentos atuais muito precisamente, seja na Rússia, seja nos Estados Unidos da América, seja em Israel, onde quer que seja, pela graça de Deus, também lá somos mantidos na atualidade e podemos reconhecer que Deus nos deu a graça, qual seja, que no mesmo tempo, quando o povo de Israel, como a videira frutífera, se tornar frutífera e receber vida, então, eu, em verdade, vos digo, esta geração não passará até que tudo tenha se cumprido. Céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará, diz o nosso Senhor. Então, vem a descrição: dois estarão sobre uma cama, uma será levada, tudo no mesmo contexto, irmãos e irmãs. A nós não resta mais nada a não ser de agradecer de coração ao Senhor e, em cada situação na qual nós nos encontramos, de confiar em Deus e saber: Ele fará tudo bem e o retorno do Senhor está de fato tão próxima, que nós podemos dizer: vamos ver o que esse ano nos trará. Uma coisa nós sabemos: os últimos serão chamados para fora, e quando o número estiver completo, então a porta será fechada. Direcionado a todos nós: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Que graça que Deus, há 2000 anos atrás, seja Paulo, seja Pedro, seja Tiago, os pôde utilizá-los e pôde inspirá-los para escrever aquilo o que se refere ao nosso tempo e no nosso tempo acontecerá. Irmãos e irmãs, Deus, Ele, de antemão, já sabia todas as coisas. E como nós lemos as 8 passagens sobre o antes da fundação, desde antes da fundação do mundo, Deus criou o plano de salvação e nós somos eleitos desde antes da fundação do mundo. A nós, o mistério de Deus foi revelado, a introdução dentro de todo o conselho de salvação de nosso Deus. E nós partimos do princípio que jovens e velhos, pequenos e grandes, todos os novos que vieram, eles vivenciam sua redenção, vivenciam o perdão, assim para que tudo o que é necessário e o que para estarem no arrebatamento seja vivenciado por nós, de fato seja vivenciado por nós. Vamos à palavra de Paulo: se o Espírito daquele que esteve em Cristo morar em vós, então Ele tornará os vossos corpos mortais, tornará os vivificarão através do Espírito Santo que mora em vós. Irmãos e irmãs, não somente uma unção, não somente carismático para fora, não somente empolgação ou atmosfera, fazer atmosfera, mas sim, como nosso Senhor disse, eu irei, e quando tiver ido, enviarei a promessa do Pai para vocês. Esperai em Jerusalém até que tenham sido preenchidos pelo poder das alturas. E assim se cumpriu. Deus entre nós, conosco, Deus em nós, através do poder do Espírito Santo. E tão certo quanto nosso Redentor veio a nós e num corpo mortal Ele foi nascido para tirar o poder da morte, para vencer o inferno e os santos do Antigo Testamento, para guiá-los para fora, como já está escrito no Salmo 24 e, de qualquer forma, nas profecias do Antigo Testamento. Tudo aconteceu o que tinha que acontecer naquela época e tudo o que estava determinado para esse tempo, isso acontecerá. E tão certo quanto a última mensagem, com todas as promessas que fazem parte, como nós cremos nela de todo o coração, tão certo, então, pode ser dito que encontramos graça diante de Deus. Ele mostrou os seus caminhos e revelou suas palavras, e temos concordância interior para cada palavra de Deus, e cremos que o Senhor, no nosso tempo, retornará para buscar os seus. Irmão Branham, ele já olhou o 77 com prazer, porque seria o 70º ano de jubileu dos judeus, mas Deus somente determina o tempo, pois assim o Senhor disse: o tempo e a hora ninguém sabe. E assim ele diz, da mesma forma, disse: quando virdes que tudo isto se cumpre, então elevai as vossas cabeças, porque vossa redenção se aproxima. E ainda o próximo versículo, em Tiago 5, versículo 8, Tiago 5, versículo 8 e 9. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Louvado e glorificado seja o Senhor. Jamais esta palavra pode ser dita com tal ressaltamento, com tal certeza e convicção, e pregada de tal forma como agora, assim como está escrito aqui, porque já a vinda do Senhor está próxima. Se falamos isto, então falamos somente aquilo que a Escritura diz. Então, não somos fanáticos religiosos, não. Nós não somos fanáticos, nós somos crentes bíblicos que creem na palavra de Deus de todo o coração, creem de todo o coração. E como ouvimos na palavra de introdução, todos ainda têm em memória, eu irei vos preparar a morada e retornarei para levar-vos comigo. Esta é uma promessa que o Senhor nos deu. E como nós também mencionamos, Mateus 24, está antes de Mateus 25, e quem disse nesses dias, jamais a mesa do Senhor esteve tão ricamente coberta, jamais nos 2000 anos houve um resumo geral do Antigo e do Novo Testamento apresentado de tal forma, harmonicamente, e justado um ao outro, assim como no nosso tempo. E nós podemos dizer, nós cremos, como a Escritura disse, também isso deve ser ressaltado mais uma vez. O dia 2 de abril de 1962 teve para mim o maior significado, e eu creio para toda a igreja chamada para fora do Deus vivo. Eu digo isso não por minha causa, mas a morte, após a morte, e especialmente após o sepultamento do irmão Branham, todos estavam decepcionados, porque estavam esperando pela Páscoa, Páscoa de 66, esperaram, e pela ressurreição do profeta, também esperaram. Quando eu cheguei e o irmão me saudou, ele me perguntou: você sabe por que nós estamos aqui? E a minha pergunta foi: sim, para o sepultamento do profeta. E a sua resposta foi: não, nós não estamos aqui para o sepultamento do profeta. É Páscoa, nós estamos aqui para que a ressurreição do profeta aconteça. Acima de 2 horas cantaram: somente crê, somente crê. E mais uma vez cantando: sobre as asas de uma pomba branca, esperando, esperando. Mas eu, de fato, eu chorei jamais como antes em toda a minha vida. Para mim, todo mundo havia caído ao chão, porque era minha convicção que, através do ministério do irmão Branham, até o retorno do Senhor, a noiva seria preparada. Eu implorei, clamei ao Senhor e disse: Senhor, como a tua igreja deve ser preparada sem este ministério? Eu não sei se eu chorei tanto assim como naquela época em toda a minha vida, como nessas 2 horas. Eu não podia compreender. Mas quando, após o sepultamento, eu voltei ao meu hotel, quarto de hotel, tinha acabado de me sentar, veio uma paz de Deus sobre mim. Não uma voz, desta vez, eu creio que a voz do Senhor, eu ouvi 17 vezes a voz de Deus. Uma vez, foi o dia 16 de junho de 1979, mas desta vez não foi uma voz que ouvi, mas falou no meu coração: agora chegou o teu tempo de ir de cidade a cidade para pregar a palavra e repartir o alimento. Vocês todos sabem, eu trabalhei para a NATO, para a Organização das Nações Atlântico Norte, eu era funcionário, OTAN para OTAN, em português chama-se OTAN. Primeira coisa, eu pedi demissão, e então... E comecei o ministério no Reino de Deus, de ir de país a país, em 66, 67, na Europa Ocidental, 68, 69 e 70, em toda a Europa Oriental, Moscou estava incluído, então vieram todos os outros países e cidades, e hoje eu faço uma consideração que a mim causa muita dor. Eu preguei em Damasco, preguei em Latakia, mas também naquele lugar que agora está totalmente destruído, em Alepo. Em Alepo foi a única cidade das acima de 560 cidades nas quais preguei, onde, após o culto a Deus, chamaram para um salão à parte e fizeram muitas acusações que eu mencionei Israel, como eu tinha ousado de mencionar esse povo criminoso, sequer mencioná-lo, e de fato, gritaram comigo, pode-se dizer, eu tive tão sofrimento em Alepo, eu senti, ninguém mais me levou para o aeroporto, ninguém mais para nenhum lugar, eu tive que encontrar meu caminho sozinho e então voltar para Damasco. E a única cidade sobre a terra que me rejeitou agora encontrou tal destruição, teve que deixar tal destruição passar sobre si. Irmãos e irmãs, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, tem a dizer às igrejas, e que todos que estão aqui reunidos também possam levar os corações, e todos que estão vindo, que isto é de fato o último período de tempo desde antes do retorno de Jesus Cristo, mas por favor, vamos permanecer normais e sóbrios. Quem tem uma profissão, então continue na sua profissão. Quem quer casar, case. Façam tudo. Quem quer construir, construa, façam tudo. Mas com a certeza em vossos corações, que cada momento pode ser o último dia. Simplesmente estejam prontos e estejam ligados com Deus, o Senhor, no coração. Não há um trabalho crente sobre a terra, cada trabalho é de forma terrena, mas nós somos gratos a Deus que estamos sobre a terra, mas como nosso Senhor disse, vós não sois do mundo, também, assim como eu não sou desse mundo, vós estáis no mundo, mas não sois desse mundo. Nós pertencemos ao Senhor como propriedade, a Ele, ao Todo-Poderoso Deus, ao Fiel Deus, que por tantos anos deu graça para nós, que de fato a sua palavra revelada fosse levada, pregada a todos os povos, em todos os povos e nações. E assim nós vemos a promessa que foi dada ao irmão Branham se cumprir, a mensagem que te foi dada será a precursora da segunda vinda de Cristo. Assim nós agradecemos ao nosso Deus por termos reconhecido o tempo e a hora. Vamos agradecer ao Senhor pelo sangue do novo pacto. Vamos agradecer ao Senhor por sua santa e preciosa palavra, revelada e viva palavra, que não volta vazia. E vamos agradecer ao Senhor que pertencemos às virgens prudentes, que podemos pertencer às virgens prudentes e que de fato atentam agora para o que o Espírito diz através da palavra, especialmente para o nosso tempo. Bem-aventurados são os nossos olhos porque veem, bem-aventurados são os nossos ouvidos porque ouvem. Que todos nós, com as bênçãos do Deus vivo, possamos, a partir do primeiro dia deste ano, na fé, caminhar adiante, mesmo se passe por tribulação. Lembre-se do nosso Senhor, o que Ele tudo teve que suportar. Lembre-se dos apóstolos, lembre-se do primeiro tempo. Nosso caminho não está colocado sobre rosas, seja perseguição, seja difamação, tudo faz parte, mas nós podemos agradecer e saber em quem nós cremos e no que nós cremos. Mais uma vez, João 14, eu irei vos preparar morada e voltarei. E então, a palavra, na carta de Tiago, sede pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Quem quer estar junto quando o Senhor voltar? Amém. Vamos levantar, irmãos e irmãs. Talvez as duas irmãs vão ainda nos cantar um hino. E então, eu ainda chamarei um irmão. Nós temos visita aqui. O irmão Isaac, do Canadá, está aqui. O irmão Christian, da cidade do Cabo, está aqui. E temos também o irmão Hilton aqui. E eu pedirei ao irmão Hilton que ele venha para a frente e nos dê uma palavra de saudação. E ore conosco. Somos gratos por todos os irmãos que preparam as reuniões na cidade do Cabo. E Deus, de fato, de forma maravilhosa, abençoou. Somos gratos por todos os irmãos em todos os povos, línguas e nações que conosco, junto conosco, passam adiante o alimento espiritual que o Senhor nos confiou. O homem não vive do pão somente, mas sim de cada palavra que saiu da boca de Deus.
Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt? Hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt? Wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht, ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. ist vom Leid mehr geblieben. Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben. Dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen. Er nur bringt dich in die schöne Stadt. Du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
Amen.
Amen. Amém. O irmão Hilton está aqui? O irmão Armin está aqui? Vem, por favor. Por favor. Temos dois pedidos especiais de oração. Todos estão atacados por catástrofes naturais. Por favor, Deus abençoe. Somente umas palavras. Eu quero saudar a todo irmão e irmã no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é preciosa. A pregação é maravilhosa. E nós se torna cada vez mais claro e mais claro para os crentes. A palavra está tão clara, cristalmente clara. E a reunião de ontem foi maravilhosa. E essa visão geral que foi dada desde os começos dos anos 50, foi simplesmente maravilhoso. Eu sinto um privilégio de ter parte disso. É um privilégio ouvir a palavra verdadeira de Deus. E nós ouvimos a palavra de um que recebeu uma missão audível do Senhor. E eu quero dizer essa coisa.
Pastor John Thomas,
o meu avô, pastor João Thomas, estava arrumando as reuniões nos anos 70. E eu recebi três fitas cassetes magnéticas do irmão Peter, que foi pregado pelo irmão Frank em 1970, em Cape Town. Naquele tempo, eu só tinha 11 anos de idade. E hoje, eu estou arrumando as reuniões para o irmão Frank. Que honra! Tudo Deus de antemão sabia e planejou isso. Deixe-nos orar. Precioso Deus e eterno Pai Celestial, quão gratos nós estamos por Tua Santa Palavra. Obrigado, Senhor, pela compreensão e pela clareza e revelação da Tua Palavra. Ó Senhor, deixe as Tuas palavras entrarem profundamente em nossos corações. profundamente em nossas almas plantadas, e que os frutos da semente da Tua Palavra possa se revelar em nossas vidas. Abençoe o Teu servo que Tu ordenaste. Abençoe cada um que ouvir as Tuas palavras dos seus lábios e que seja revelado a eles. E abençoe cada irmão e cada irmã. Obrigado, Senhor, por este novo ano. 2017 está diante de nós. Nós agora te consagramos a cada vida, cada irmão, cada irmã, nas Tuas mãos capazes, e que nós possamos nos rendermos totalmente a Ti, para a Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Leve saudações. Seja dado graça ao Senhor. Sim, há 40 anos, o seu avô, ele ajustou as reuniões para mim, e agora ele faz então a organização. Simplesmente maravilhoso. Isso me lembra no homem em Lahore, que disse: o meu avô sempre falou do irmão Branham. Ele esteve nas suas reuniões em Bombay, e você viu o irmão Branham, você conheceu ele, e naquela época eu falei na televisão, e cada sexta-feira, regularmente, tivemos transmissões, não somente em Lahore, mas em 56 outras estações, 30 minutos em cada sexta-feira, em todo o Golfo Pérsico, todos os lugares, a palavra do Senhor pode ser ouvida. Agora nós passamos ainda saudações a todos os irmãos e irmãs, e nós saudamos daqui, de fato, todos, em todo o mundo, seja na Nova Zelândia, seja na Austrália, seja em Nairobi, seja em Kinshasa, onde quer, seja em Abidjan, onde quer que seja. E também, mais uma vez, deixa-me falar isso, somos gratos por nossos irmãos que traduzem outras línguas. A maioria talvez não possa imaginar quão difícil é traduzir de uma língua, encontrar as palavras precisas na outra língua. E Deus concedeu graça, de fato, concedeu graça. E nós agradecemos também a todos nas diversas línguas que têm paciência, que vocês ouvem as pregações em alemão e, ao mesmo tempo, nas suas línguas recebem traduzidas. O irmão Branham, ele pregou em inglês e todos que podiam ouvir, ouviram. E no seu tempo, de fato, houve somente 3 lugares sobre a Terra que as pregações de irmão Branham nos anos 50, que ouviram as suas pregações. Um foi irmão Sidney Jackson, na África do Sul. Ele traduziu do inglês para a língua afrikaans. E nosso irmão Martin em Edmonton, e então em Krefeld. E se pensamos hoje que todo mundo, de fato, todo pode ouvir todas as pregações e ler, e que todo mundo em todas as línguas pode ser apoiada, cumprimento da Escritura, que a todos os povos e línguas, a última mensagem, o eternamente válido Evangelho, seria pregado, e a Escritura está diante dos nossos olhos se cumprindo. E quando as irmãs cantaram esse maravilhoso hino, também em lembrança a ontem à noite, no coral, irmãos e irmãs, não podemos imaginar que brilho sobre essas vestes brancas dos redimidos está, que serão arrebatados. Eu de fato vi, quando eu fui tirado do meu corpo e vivenciei o arrebatamento, estava um branco brilhante, não somente branco, um brilhante, resplandecente, de cada veste havia uma luz, e que nenhum olho viu, que nenhum ouvido ouviu, o que nenhum coração humano chegou. Isso Deus preparou para aqueles que o amam. E então a promessa, que Ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos, e que em júbilo, e nós jubilaremos e gloriaremos em toda a eternidade a Ele, que desde antes da fundação do mundo, Ele editou o seu plano de salvação, e no Antigo e Novo Testamento, Ele predisse como tudo aconteceria, e nos deu a graça de vivermos agora, e como nosso irmão ressaltou, dar uma precisa introdução no completo plano de salvação de Deus. Ao nosso Deus seja a honra, que todos levem saudações, irmão Isaac, do Paro Canadá, e todos os irmãos que estão de visita também, irmão Christian, e todos os irmãos e irmãs, também da Inglaterra e todos os lugares, para a Finlândia, enviamos saudações especiais, todos. Temos assim uma vez mais 60, mais de 20 e-mails. Eu li cada e-mail e desejamos a todos de coração as bênçãos de Deus. Agora nós temos aqui pedidos de oração que nós traremos ao Senhor. Eu quero que nós inclinemos nossas cabeças em oração silenciosa e somente cantemos o coro: assim como sou, assim tem que ser. Podemos cantá-lo. Aqui nós temos o pedido de oração de uma irmã na Hungria, que Deus possa dar graça e possa tocá-la e curá-la. Aí, então aqui, um pedido de oração para todos que estiveram atacados do que a inundação que aconteceu. Em todos os lugares acontece algo, e eu peço, por favor, que inclinem vossas cabeças, fechem os vossos olhos, abram os vossos corações, e que tem um pedido especial de oração, eleve a mão. Nós daremos tudo ao Senhor. Olhem. Senhor Todo-Poderoso Deus, eu coloco ambas mãos sobre a Tua santa e preciosa palavra, que eu, pela Tua graça, carrego no meu coração e com a minha boca proclamo: amado Senhor, em Ti e através de Ti, todas as promessas se tornaram realidade: plena redenção, plena cura, plena libertação, Tu nos deste. Amado Senhor, na cruz, Tu exclamaste: está consumado. E nós te agradecemos que tu, como ressurreto, viesse aos teus discípulos e colocaste as tuas, mostraste as tuas mãos a eles e disseste a Tomas: coloque a tua mão nas minhas feridas. Amado Senhor, tu ressuscitaste, tirastes o poder da morte, vencestes a Satanás. A tua vitória é a nossa vitória e permanece nisto. A destra do Senhor está elevada, ela permanece elevada. A destra do Senhor faz grandes proezas. A destra do Senhor mantém a vitória. Amado Senhor, todos que vieram de longe, que tu possas abençoar, ajude a todos, esteja com todos, em todos os povos da Europa, em todos os povos da Ásia, África, em todos os continentes. Ó Senhor, tu chamas a tua noiva de todos os povos e línguas para fora, e nós te agradecemos por isso, que temos uma parte direta naquilo que tu, que está acontecendo agora diante da tua vinda. A preciosa, santa e o pleno evangelho está sendo pregado por testemunha a todos os povos. Então virá o fim. Amado Senhor, abençoe todos os irmãos e todas as irmãs, especialmente todos que estão passando por provações difíceis. Dá-lhes diariamente nova força e que este ano 2017 não seja somente um ano da lembrança na reforma religiosa. Nos 500 anos, tu não ficaste parado, tu sempre, novamente, atuaste até o nosso tempo. Amado Senhor, e aquilo que tu começasses com a reforma religiosa, tu, na plena restauração, trouxeste a conclusão, e isto acontece diante dos nossos olhos, não somente reformar, mas sim voltar ao começo, para que o fim seja em concordância com o começo. Tu és Alfa e Ômega, e mais uma vez eu te agradeço por todos os irmãos e todas as irmãs que aqui, acima de 40 anos, se reúnem para ouvirem a tua palavra. Tu enviastes uma fome, como foi prometido, e tu, pela graça, deste o alimento. Ó Deus, horas nós poderíamos permanecer aqui e repetir a tua palavra e novamente agradecer pela graça que tu nos deste. Receba gratidão. Tu também, nos 83 anos, tu me carregaste e tu abriste portas e corações em todo o mundo. Que todos sejam abençoados, que ouvem aquilo, o que o Espírito diz às igrejas através da palavra. Nós somos filhos da promessa, e todos, e até o fim, até a última promessa, nós vivenciaremos. Dá-nos a todos firmeza e paciência, perseverança até o retorno de Jesus Cristo, até que as chuvas serôdias venham, e Deus mais uma vez, faça o mesmo no fim, como Ele fez no princípio. Abençoe todos os enfermos, especialmente o nosso amado irmão Jean-Claude. abençoe-o, cure-o, fortifique-o e cure e fortifique a todos e confirme a Tua palavra. Ó Deus, os nossos corações estão cheios de gratidão por aquilo que Tu fizeste. Juntos nós gloriamos o poder do Teu sangue, da Tua palavra e do Teu Espírito, e Te agradecemos por aquilo que Tu fizeste. E os pedidos de oração que foram aqui expostos, nós trazemos a Ti. Tu és onipresente e nós Te agradecemos que Tu cumpriste a Tua palavra por sinais e milagres, confirmaste a Tua palavra por sinais e milagres que seguiram. A Ti, ao único Deus, seja a gratidão, a honra e a adoração trazidos. E o ano de 2017 seja consagrado a Ti. Enquanto Tu nos deixaste estar aqui sobre a terra, Tu estarás conosco, porque Tu nos deste a promessa. Vejam, eu estarei convosco todos os dias, sem exceção, todos os dias, até os confins da terra. E nós te agradecemos de coração por isso. E no santo nome de Jesus. Amém. Amém. As saudações eu tinha passado também para a Romênia. Nós tínhamos saudações passado. Todos e toda a terra enviaram saudações e nós saudamos a todos, em todos os povos e línguas. Ou tem o coral ainda um hino para despedida, então perguntem ao nosso amado irmão Erich Schmidt se ele tem ainda um hino que pode ser cantado também hoje. Não estamos em pressa, e todos os irmãos servidores que querem ver, onde temos todas as pregações de fitas magnéticas do irmão Branham, todos bem organizadas. Quem quiser ver após as 13 horas, pode ir ao escritório. E quem quer ver a edição, a impressão, pode ir lá à impressão. Hoje é o dia das portas abertas. O dia das portas abertas e o dia dos corações abertos. Vocês foram abençoados. Valeu a pena ter vindo. Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia. Amém. Deus abençoe.
Ist die Zeit der Gnade.
só lerei dois versículos, então o irmão Schmidt orará conosco. Vocês podem ficar parados assim. Apocalipse 5, na abertura dos selos, os 24 anciãos cantam, acompanhados de harpas, eles acompanham o cântico e cantaram um novo cântico que chamava Digno és tu de pegar o livro e de abrir os selos, porque tu te deixaste abater e para Deus, através do teu sangue, de todos os povos e nações, comprastes pessoas. E agora nós lemos o versículo 10, a determinação. E o fizestes para sacerdotes e reinado, e como reis, e eles reinarão sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Schmidt, por favor, venha e agradeça ao Senhor. Ó Senhor, cheio de graça, nesse momento e nesta hora, nesse dia, como nós sabemos que Tu mesmo fizestes para nós, para aparecermos diante da Tua face, chegarmos juntos diante de Ti para Te agradecer pela grande graça e pelo privilégio que Tu, nesse último tempo, Senhor, Tu nos agraciaste e nos deixaste saber que todos nós que cremos e creem na Tua Palavra, desde já antes da fundação do mundo, contigo, Senhor, já escritos estão no Teu livro, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor nos céus, isto é graça imerecida, Senhor, foi dada a mim também. Senhor dos céus, também dá-nos graça para que também nós, como uma vez o Teu povo, ó Senhor, que reconheceu uma vez sobre o último, sobre o antigo fundamento dos apóstolos e profetas que edificaram lá, assim dá também a nós que também possamos edificar sobre esse fundamento, que Tu nos ajudas para sermos pedras viventes na Tua casa. Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda e dá graça a cada um aqui no lugar, todos os presentes, ó Deus. Deixa-nos, quando partimos uns dos outros e glorificamos o Teu nome uns com os outros, e não falar, nós não ouvimos uma boa pregação, ó Deus. Dá-nos graça a cada um para falar, Tu falaste comigo. Ó Senhor, eu Te peço, pelo Teu nome, abençoe também todos os lugares. Aqueles que ouviram, aqueles que viram, ó Deus, que elevaram suas mãos para Ti, juntos conosco, tem misericórdia e revela-te, Senhor, com sinais e prodígios. Ó Senhor, nós Te pedimos, não passe ao largo de nós, mas ajuda-nos em todas as situações, Senhor, e especialmente que nós possamos abrir os nossos corações como vasos nas Tuas mãos, para sermos preenchidos com óleo, Senhor, para o glorioso dia, quando Tu vieres, Senhor. Nós Te agradecemos por isso e pedimos, mais uma vez, abençoe a todos, pequenos e grandes, jovens e idosos, e proteja a todos no caminho para as suas casas, para a glória do Teu nome. Amém. Como última coisa, nós vamos lembrar o nosso amado irmão Baumgartner, na Suíça. Vamos passar as orações especiais a ele. A nossa irmã Baumgartner, hoje, há uma semana atrás, ela partiu para a glória. Na sexta-feira, nós tivemos o sepultamento e todos conhecidos, vizinhos, no mínimo 140 pessoas, de todos que o irmão Baumgartner e conhecia a irmã Baumgartner, estiveram nesta grande igreja reformada, reunidos lá, e eu pude fazer um curso de evangelização. O irmão Baumgartner, ele telefonou que ele já, que os primeiros já se chamaram, telefonaram, e o Senhor abençoará adiante, que Deus possa abençoar adiante todos que carregam sofrimento, mas por favor, vão consolados, vão fortificados, entrando nesse ano. Deus é fiel, Ele cumprirá todas as coisas e fará tudo bem. Cantarão mais um hino? Por favor. Um coro.
Amém. E contestamos a Deus.